Paz seja convosco.
Amém.
Estamos mais uma vez unidos para meditar sobre as Escrituras. Quero agradecer mais uma vez pela sua vida, por estar comigo nesse propósito de conhecer mais a Deus. Precisamos do Senhor. Precisamos que Ele nos oriente, nos conceda da sua graça, nos conceda do seu amor. Como falei no início da dominical, do primeiro período, vamos acabar nesta manhã, se Deus assim o permitir, com os frutos da carne. Pelo menos em teoria, mas fica para nós durante toda a vida este propósito de analisarmos os frutos da carne e os combatermos através do Espírito Santo. Os dois últimos que nós estaremos trabalhando são bebedices e glutonarias, que são identificadas pelas palavras gregas bebedices como meth, M-E-T-H-E, e glutonarias como comos, K-O-N-O-S, bebedias, bebedices, bebedeiras, embriaguez. Comos, glutonarias, mas também orgias, e nós vamos trabalhar um pouco este conceito. Em especial porque quando nós pensamos em orgias, nós temos um pensamento de uma sexualidade depravada. Essa palavra, comus, ela vai muito além do abuso da alimentação. Vai muito mais além desse entendimento que nós temos, que é comer muito. Então ontem estava lá meio cheio, minha mãe usa uma palavra que nem sei se está no dicionário, chama enguiando, que é quando você come muito. E aí eu sei que eu comi arroz, feijão, frango, de uma maneira meio comedida, para não comer muito à noite, mas aí a minha esposa fez pinhão, e aí eu comi pinhão e repeti. Aí eu comi uma mexerica, e aí ela falou, você quer sorvete? Aí eu comi sorvete. Então eu passei a noite inteira conversando. Isso, de uma certa forma, é glutonaria ou exagero. Outra tradução de ocorrência dessa palavra aparece em Romanos 13, 13. Abra aí, por gentileza. Romanos 13, 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, que é a mesma palavra de glutonaria, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções,
impudicícias
e soluções, e não em contendas e ciúmes. E aí essa palavra que se traduz em Gálatas capítulo 5, 19 em diante, como glutonarias, ele tem o sentido da sensualidade. Você viu que a mesma palavra, em textos diferentes, tem sinônimos, tem significados diferentes. É natural considerar essas duas palavras como um par, elas andam juntas. No único lugar, no único outro lugar em que ocorre esse texto que nós já lemos de Romanos 13, 13, que elas aparecem juntas, mas agora com o nome de orgias e bebedices. E são duas coisas que os cristãos devem deixar de lado para sempre. E as outras, pastor, também. O fruto da carne, os frutos da carne, eles são apresentados para que nós possamos estabelecer nosso plano de combate. Ontem conversei, foi um tempo agradável com o Felipe, ficamos conversando mais de uma hora sobre problemas, pecados, tanto dele como meu, e nós podemos ser edificados na nossa conversa. E ele falava de planejamentos, de uma forma, eu sei que ele não fez administração de empresas, pelo menos não se formou, hein? Mas o pensamento dele, como também do Alex, é um pensamento sempre que você fazer programações, e isso é muito saudável. E na nossa área espiritual nós também temos que fazer este tipo de preparação. Então, eu falo para o Felipe, falo para o Alex e para todas as pessoas, faça programações dentro da sua vida financeira, da sua vida escolar, dos seus planos, mas também faça planos da parte espiritual. É assim que nós combatemos o fruto do Espírito, o fruto da carne, os frutos da carne. É só desta maneira. É só desta maneira. A atitude do mundo antigo e da maior parte das escrituras para com o vinho e bebidas, semelhantemente, fica bem clara. Vinho e bebidas, alerta. Alerta. Primeiro, nós vivemos numa sociedade em que a sociedade brasileira ela é destruída por conta do álcool. O álcool tem um efeito destruidor dentro da cultura brasileira. E por mais de 50% da população evangélica, o consumo de álcool é referenciado como não cristianismo. Seja porque tem esse zelo e essa preocupação pessoalmente, ou então em relação ao próximo, porque as pessoas elas têm uma teologia fraca, e quando vem você no consumo de bebida alcoólica, ele vai achar que você não é um crente tão crente assim, você não dá um bom testemunho de Cristo. Falava com uma pessoa sobre isso agora pela manhã, e eu não inventei agora, está aqui escrito, se você quiser eu mando para você, a pessoa sabe com quem, de quem eu estou falando. A atitude do mundo antigo e da maior parte das escrituras para com vinho e com bebidas fica bem clara. A prática do mundo antigo e das escrituras via a bebedice como totalmente vergonhosa, mas dificilmente lhe ocorria ordenar ou praticar abstinência total. Apesar de não haver uma lei, haver um consenso geral, quando as pessoas olham uma pessoa que bebeu demais, ela é motivo de piada. Ela faz coisas que não são esperadas dela dentro de um contexto normal. No mundo grego, até mesmo as crianças bebiam vinho. O desjejum dentro do mundo grego ele ocorria com uma fatia de pão que era molhada dentro de um vinho. Mas a festa da colheita das uvas na Grécia era uma ocasião em que participavam todas as pessoas de todas as idades. Na Grécia, porém, havia pouca embriaguez, porque a prática normal era de beber o vinho diluído. As pessoas sabiam do efeito do vinho. Você vê lá no início, lá em Gênesis, logo após o dilúvio, a figura de Noé, que plantou as suas vinhas, fez o vinho, e ele se embriagou e ficou na tenda dele andando pelado. Vergonha. Na Grécia não havia, ou havia pouca embriaguez, porque cada parte de vinho era diluída em 3 partes de água. O perigo da embriaguez também é claramente reconhecido no Antigo Testamento. Provérbios diz: o vinho é uma coisa intemperada, e a bebida forte está cheia de violência. Porque as pessoas, elas desenvolvem uma série de travas e freios para você não fazer o que não deve. Com o amortecimento de drogas ilícitas, como o vinho, como a bebida alcoólica em demasia, faz com que essas barreiras que você estabeleceu para você ser normal perante as escrituras ou perante um conceito moral e social, eles caem por terra. E a pessoa ela fala o que não deve. Ela faz o que não deve. Os profetas expressam a condição da nação, daqueles que cambaleiam por causa da bebida forte. Vamos ler, temos vários textos. Vamos ler Isaías 28:7. Abre aí, por gentileza. Isaías é fácil você achar. Isaías 28, 7. O profeta Isaías falando do povo judeu de Jerusalém. Isaías 28, 7 diz assim: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. O profeta Isaías, ele fala da condição daquele que bebe. Porque sempre é aquela condição, é só um, ou é só mais um. E um abismo, ele chama outro abismo. Sabemos que Jesus não era alguém que abominava os prazeres. Porque João pode contar, por exemplo, a história das bodas de Caná da Galiléia, que está lá em João 2,11, em que Jesus, ele transforma água em vinho. Se encheu várias taças, você deve conhecer a história, em que no meio da festa do casamento, o mestre Sala chega para a pessoa e fala assim: olha, o vinho não vai dar, não está no começo da festa, você calculou mal. E era uma grande vergonha para a família aquele tipo de situação. Maria, mãe de Jesus, vê aquela situação, fala com Jesus, fala, faz tudo o que ele mandar. E Jesus, primeiramente, dá uma resposta dura com Maria, mas na sequência ele pede para que aqueles homens, que eram os trabalhadores da festa, que encham talhas de 300, 400 litros cada uma, ele fala, enche de água até a boca. E ele transforma aquela água, não é em suco de uva, não é em tangue, ele transforma em vinho alcoólico, da melhor qualidade. Seus inimigos podiam lançar-lhe em rosto suas zombarias e calúnias, dizendo que ele era um glutão e bebedor de vinho. Você vê que a mesma alerta do apóstolo Paulo em Gálatas 5, a respeito de bebedices e glutonarias ou orgias, é a mesma acusação que é feita com Jesus, em que ele fala, você é glutão e você é bebedor de vinho. E Jesus fala, João Batista, ele não bebia e não comia, vocês falavam mal dele. Eu como e bebo, e vocês falam mal de mim. É bem possível argumentar que a abstinência é um dever cristão. Se possível, não consuma bebida alcoólica. Não é um pecado mortal. Entenda que tem ambientes e ambientes. Você pode, no dentro da sua casa, ter que querer tomar uma taça de vinho, ou num restaurante com... Não há problema. O problema é a aparência do mal. As pessoas, elas tiram fotos com a mesa cheia de latinha de cerveja, com garrafa de uísque. Qual que é o exemplo que você vai dar para o próximo? É algo que ocorria, por exemplo, em relação às carnes sacrificadas a ídolos. Em que dentro do contexto da igreja de Éfeso, havia um grande templo de Diana dos Efésios, em que lá se matava os animais, sacrificava para a deusa Diana e depois se vendia por um preço bem irrisório. E as pessoas que se convertiam da adoração àquela deusa pagã, quando vinham cristãos comendo a carne que era oferecida à deusa Diana, eles ficavam escandalizados e muitos caíam da fé. Jesus Cristo, ele não pregava abstinência. Mas você tem que tomar cuidado em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Deve ser argumentado com fundamento no grande princípio que Paulo formula duas vezes. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar ou se ofender. Romanos 14, 21. O apóstolo Paulo fala, se a pessoa ela tem problema com comer carne, ela é vegetariana e você a convida para sua casa, não faça um bife. Entenda que o raciocínio da pessoa é que se você está comendo aquilo, você está sendo impuro. E às vezes é válido você abrir mão de uma coisa em prol do ganho do seu irmão. A liberdade cristã nunca deve tornar-se uma pedra de tropeço para quem? Para os fracos, 1 Coríntios capítulo 8, abre aí. 1 Coríntios. Pastor, mas não tem nada a ver, eu concordo com você. Mas há pessoas que acham que tem. E por as pessoas acharem que tem, por amor a elas, eu me abstenho. 1 Coríntios capítulo 8, versos 9 e 13. Veja, porém, 1 Coríntios 8, verso 9. Veja, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Você entende o grau de amor que está sendo solicitado? O argumento não se pode basear em afirmações explícitas das Escrituras, mas somente no princípio de que não é certo alegar ter licença para se entregar a qualquer prazer que possa escandalizar a outra pessoa. E aí nós entramos no sentido literal dessa palavra que a gente traduz na nossa Bíblia de glutonarias, que é a palavra grega comos, K-O-M-O-S, que fala do excesso. Quando você excede algo, você está nesse pecado. Comos é a palavra orgia, mas no grego secular tem um pano de fundo específico. Então, essa palavra, quando usada dentro do contexto grego, a ideia era uma procissão alegre pelas ruas e a celebração após a vitória de um homem nos jogos. Então, haviam os Jogos Olímpicos. Então, a pessoa, quando ela era vitoriosa, se colocava ela nos ombros e as pessoas elas saíam. É aquele nome para aquilo ali, chamava-se orgia, essa é a alegria. Seus amigos reuniam-se para escoltá-lo pelas ruas, passando então a comer e beber em comemoração. O problema é quando tinha o exagero. No grego secular tem o significado da palavra comemoração. No início do século II, Roma invadiu Jerusalém, fez uma tentativa deliberada de eliminar a fé judaica. Tornou-se em crime passível de pena de morte guardar o sábado ou possuir o exemplar da lei. Contaminou-se o grande altar dos holocaustos, oferecendo sobre ele carne de porco, que era proibida para o povo judeu, e transformou os quartos, os átrios do templo, em prostíbulos públicos, onde as pessoas elas mantinham relações sexuais. E a gente traz novamente o exagero. O problema não é o sexo, mas é o sexo dentro de uma condição errada. O templo, está escrito, encheu-se de dissoluções e orgias, que é o mesmo sentido da glutonaria. Você entende que Deus está colocando no mesmo patamar você sentar e comer até passar mal com uma situação como essa? Pode ser que você, dentro da sua cultura, do seu entendimento, você fale assim, não tem nada a ver, mas para Deus tem. Eu lembro que nem estava casado com a Rosângela, fazia muito tempo. Eu estava num hotel fazenda. E se você não quer engordar, não vá para um hotel fazenda. Naquele dia, eu sei que eu comi, a comida estava muito boa, eu comecei a comer, e a cena que eu vou descrever, posso até trazer nojo para você. Eu sei que eu saí de lá sem caber mais nada, e eu parei sentado porque eu não conseguia andar, e eu babava, literalmente. Que nojo! Isso chama-se glutonaria. Você exceder, passar mal, comer tanto, quando você excede o prazer, quando você excede o tempo de ficar no celular, quando você excede o tempo de ficar nas redes sociais, quando você excede o tempo de ficar no Netflix, quando você excede o tempo de você jogar futebol, quando você excede o tempo de você jogar videogame, tudo isso é esse sentido de orgia, de excesso, de você fazer mais do que você deveria. A vida cristã é uma vida balanceada. O que a palavra de Deus está falando é: seja balanceado. Faça exercício sim, mas não exagere. Ontem estava vendo o jornal, agora desenvolveram, eu nem sei falar o que é, síndrome, transtorno da síndrome do corpo morfológico, não sei o que é o quê? a pessoa ela querer ter um corpo perfeito. E aí o homem olhava e falava assim, ah, eu fazia exercício, todo mundo falava que eu estava muito bem, mas eu sabia que eu estava magro e que eu estava feio e que eu precisava fazer mais, mais e mais. Gente, e aí coloca a figura como um transtorno, que a pessoa está sofrendo, e aí você dá remédio. Como se expressa um excesso sensual no prazer fixo, físico, e sexual, que é ofensiva a Deus e homem igualmente. É bem possível que a melhor tradução dessa palavra seja devassidão, e aí é no sentido de exagero. Essas duas palavras, bebedices e orgias, descrevem o prazer que se tornou em devassidão. Qualquer coisa que você fizer em demasia é pecado. Se você é uma pessoa que abandonar a sua família para ler as escrituras de manhã, de tarde, de noite, isso é pecado. Você tem compromissos, você tem que trabalhar. Ninguém é levado a esse tipo de coisa. Deus não exige esse tipo de coisa. Há uma só maneira para o cristão evitar todos os prazeres desse tipo, e a gente pode falar todos os prazeres, todos os pecados. É simplesmente lembrando-se que está perpetuamente na presença de Cristo. Quando você estiver fazendo qualquer tipo de prática, qualquer que seja, Deus está presente? Já contei esse exemplo, vou contar de novo. Quem gosta que eu faça isso é minha esposa. Lá em São Paulo, vendo televisão, e eu estava numa época de batalha espiritual, e eu sabia que nós iríamos ver, a Luísa nem era nascida, era algo que tinha cenas de sensualidade. E aí eu orei para Deus assim, Deus, que nem um espírito maligno, que nem uma obra de sexualidade e sensualidade venha abalar minha vida, meu casamento, meu relacionamento. E comecei a fazer essa oração, e o Espírito Santo falou com uma voz muito clara, quase que audível, se é tão ruim assim, por que você vai assistir? Simplesmente lembre-se que você está perpetuamente na presença de Cristo. Quando você tiver para fazer, cometer qualquer desses pecados que nós tratamos aí esses domingos, esses frutos da carne, lembre-se que quem está na sua frente é o Deus vivo. E, portanto, procurando a cada passo fazer que a vida, nos seus trabalhos, nos seus prazeres, seja digna. Quando você for praticar, faça para a glória de Deus. Se não for possível fazer para a glória de Deus, não faça. Pastor, eu não consigo ainda. Se você falou eu não consigo ainda, você usou a palavra correta, ainda. E é exatamente isso que Deus espera de você. Que você continue lutando contra sexo, orgias, bebedeiras, invejas e todos os frutos da carne, e todos os outros que nós citamos, e todos os outros que você sabe que é errado e que é pecado. Nós finalizamos o estudo do fruto da carne, e eu preparei um breve resumo, baseado em um material que nós já trabalhamos de Gálatas, que eu achei bem interessante. Eu vou fazer uma breve exposição desse e todos esses frutos da carne, para que, se Deus assim o permitir, na semana que vem nós possamos nos reunir para tratar do primeiro fruto do Espírito e os outros na sequência, que é o amor. A grande ênfase desta parte, dessa segunda parte da Epístola aos Gálatas, é que em Cristo nós temos liberdade. Você é livre. Você é livre. Nós estávamos sob a servidão da maldição e condenação da lei, e Deus nos libertou dela. Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos filhos de Deus. Nós somos escravos de Deus. Cada vez que Paulo escreve sobre a liberdade, ele acrescenta a advertência de que ela pode ser facilmente perdida. Não é a salvação. A salvação é algo que é concedida pelo próprio Deus e que você não perde, porque foi concedida por Deus, foi paga com um preço de sangue. Não depende de você. Você pode dar um mau exemplo, você vai passar por um julgamento não de condenação perante o Senhor mais sério, mas se há o Espírito Santo de Deus dentro de você, em alguma maneira você vai se arrepender. Cada vez que Paulo escreve sobre liberdade, ele fala que ela pode ser perdida. Há os que deslizam da liberdade para a escravidão, Gálatas 5:1. Outros que transformam essa liberdade em libertinagem, Gálatas 5:13, que tem muito a ver com aquilo que nós falamos sobre a palavra orgias ou glutonarias. Como se libertar destas coisas? Apenas, única e exclusivamente através do Espírito Santo que está nas Escrituras. Não há resposta diferente em relação ao seu pecado, a não ser comunhão com Deus. Qualquer pecado, comunhão com Deus. Você passa por um processo de purificação e limpeza por estar na presença do Deus, lendo as Escrituras e orando. Se você não tem prática de leitura e oração, você está em pecado. E você não vai conseguir lutar contra as forças que agem em sua vida. Qualquer pecado que seja, o remédio é comunhão com o Senhor. Problema no casamento, comunhão com o Senhor. Pornografia, comunhão com o Senhor. Tudo é comunhão com o Senhor. Você é livre, você é salvo, é Cristo quem te libertou, mas sem a obra contínua, orientadora e santificadora do Espírito Santo, a sua liberdade, ela tende a se transformar em libertinagem, o uso indevido da liberdade. Você tem liberdade, aquilo que eu falei antes do intervalo, a sua liberdade, ela acaba onde começa do outro. Isso funciona para qualquer esfera de relacionamento. Os combatentes deste conflito são a carne e o espírito. A carne nós acabamos de estudar semana que vem. Se Deus assim nos permitir, nós estaremos estudando o espírito. A carne representa o que nós somos por nascimento natural. A sua tendência é praticar aquilo. O Espírito é aquele novo nascimento. A partir do momento em que Cristo te chama, o Espírito Santo ele te convence e ele vem habitar dentro do seu coração, você passa a ser Espírito. À medida que aprendemos a andar no Espírito, a carne fica cada vez mais subjugada. É isso que eu tenho falado, dia após dia, aconselhamento após aconselhamento. Se você não desenvolver um plano de leitura das Escrituras, se você não tiver um tempo de comunhão e oração com o Senhor, quem vai mandar na sua vida é a carne. Não tem campanha, não tem quantidade de tempo de igreja que mude o seu jeito de ser. Este é um conflito especificamente cristão. Aquele que não é cristão, ele não tem o Espírito Santo dentro dele, não há como ele combater, nem vontade, nem desejo. A pessoa, ela, simplesmente, ela não se incomoda com a sua situação e continua caminhando. As obras da carne, diz Paulo, são conhecidas. São óbvias a todos. A carne propriamente dita, a nossa velha natureza, ela é secreta e invisível. Mas as suas obras, as palavras e os atos pelas quais se manifesta são públicos e evidentes. Apesar dessa condição carne, ela está dentro do seu ser e ser invisível. Você não consegue olhar, pelo menos em regra, por uma pessoa na rua e falar assim, essa pessoa ela é adúltera, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Eu não a conheço, mas ela não aparece. Mas os seus atos, eles são patentes aos olhos. As pessoas elas conseguem ver. Porque a carne ela não consegue conter aquilo apenas no seu coração. Ela tem que se manifestar e ela se manifesta de uma forma pecaminosa. Falemos um pouco sobre a expressão que está lá no verso 16 de Gálatas 5, que fala da concupiscência da carne. E não é concupiscência, porque ela é ciência, biologia, química. Concupiscência, que quer dizer desejo, vontade. Aquilo que a sua carne intenta fazer e o teu espírito fala, não faça. Infelizmente, essa expressão veio a ter em português uma conotação que o seu equivalente em grego não tem. Atualmente, concupiscência significa desejo sexual descontrolado. carne tem significado corpo, carne física, de modo que a concupiscência da carne e os pecados da carne são uma linguagem comum, algo relacionado apenas com os apetites físicos, e isso é um engano, isso é um erro. O que o apóstolo Paulo quis dizer é muito mais do que isso, como nós vemos, por exemplo, o sentido da palavra glutonaria, que é a palavra orgia, que é uma palavra que fala sobre aquele excesso que você não deve ter. Concupiscência da carne é todo desejo pecaminoso da sua natureza caída. Tudo que você intenta fazer, que é contra as ordenanças das Escrituras, chama-se concupiscência da carne. Vou dar um golpe no Bolsa Família. Concupiscência da carne. Eu trabalho. Eu vou fazer com que a minha esposa, ela entre lá no bolsa, lá no auxílio emergencial, como sendo uma mãe solteira, para ela ganhar R$1.200. Concupiscência da carne. Está errado. O governo não consegue enxergar, mas Deus está vendo. E Ele não vai impor sobre a sua vida, porque Ele não é um Deus de vingança nesse sentido, mas muitas vezes sua prosperidade ela não avança porque você está agindo de uma maneira errada. Legalmente, como que você está? Você precisa? Você tem direito? Nem sempre ter direito é algo que te dá liberdade para você agir assim, dessa maneira. A lista do apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 19 e diante, ela não é exaustiva. Exaustiva é o quê? Algo que limita. Então é só isso. Então o povo judeu, muitas vezes, ele olhava para os mandamentos e falava assim, se eu fizer isso, está tudo certo. Jesus fala, não é só assim. Tanto que o apóstolo Paulo finaliza, e coisas semelhantes a estas. E no decorrer desses domingos, nós vimos várias ocorrências de pecados, de frutos da carne, que não estão alistados em Gálatas 5. Por isso que você tem que vigiar. Primeiro, nós tratamos sobre a área do sexo. Prostituição, impureza e lascívia. A palavra prostituição geralmente é traduzida por fornicação, ou seja, relações sexuais entre solteiros, dando a entender uma relação sexual entre pessoas que não são casadas, mas pode referir-se a qualquer tipo de comportamento sexual ilegal. Essas ideias que a mídia vende, ai, adolescentes tendo relação sexual, tendo aqueles namoros picantes, ai, aquela mulher que foi maltratada no casamento, depois ela encontra o seu príncipe encantado e sem estar casada, ela se relaciona, que lindo e maravilhoso. Ah, todas as formas de amar, Deus fala que é pecado. Deus fala que é pecado. E muitas pessoas que estão ouvindo sabem que estão numa vida como essa. E hoje tentam consertar, mas é tão difícil. É tão difícil. Talvez impureza pudesse ser traduzida por comportamento anormal. Anormal em relação ao quê? A palavra. Lascívia, por indecência. Uma alusão a um público atrevido, desprezo pelo decoro. Essas três palavras são suficientes para mostrar que todas as ofensas sexuais, sejam elas públicas ou particulares, naturais ou anormais, entre pessoas casadas ou solteiras, são obras da carne. Entre quatro paredes tudo pode, mentira. O pecado sexual ele alcança também os casados. Há práticas que são proibidas. E dentro da cultura evangélica brasileira a gente vê toda a diversidade de coisas, inclusive trocas de casais, uma coisa louca. Não, mas eu sou cristão, ele também é cristão, então está tudo certo. Não está tudo certo. Primeiro grupo, áreas de sexo. Prostituição, impureza e lascívia. Segundo grupo, fala da área da religião e fala sobre idolatrias e feitiçarias. É importante perceber que a idolatria é tão obra da carne quanto a imoralidade e que assim as obras da carne incluem ofensas contra Deus, além de ofensas contra o próximo ou contra nós mesmos. E a gente tem uma aí de falar de que se a pessoa ela é adúltera, ela tem que ser morta. Mas se a pessoa ela não guarda o dia do Senhor, porque ela idolatra a sua vida financeira, não tem problema. Não, isso é motivo, isso não tem problema. Só se for para você. Para Deus, não. Ele olha para o adúltero como aquele que não guarda o dia do Senhor, da mesma maneira. Pessoas acham que a prosperidade delas está no seu trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E é tão absurdo que as pessoas elas perdem o senso. E eu recebo, eu ajudo lá na faculdade, lá onde eu dou aula, e as pessoas, quando foi 11 e pouco da noite, a pessoa mandou um boleto para mim, que tinha pago. E eu falei para a irmã: irmã, não há necessidade, são 23 horas. O outro pedindo informação. Não, gente. A gente tem que entender que isso é falta de respeito. As pessoas não têm noção. Se idolatria é um culto prestado a outros deuses, feitiçaria é o intercâmbio secreto com os poderes do mal. Nós temos o caso da idolatria. Nós temos o caso da feitiçaria. Idolatria é você colocar você no lugar de Deus. Feitiçaria é você usar de elementos naturais para você tentar macular aquilo que é o natural. Terceiro lugar, nós temos a área social. Paulo nos dá agora 8 exemplos de colapso de relacionamentos pessoais, que em algumas versões se traduz por inimizades, brigas, ciúmes, acessos de raiva ou ira, ambição egoísta, desunião, paixão, partidarismo, invejas. É uma versão daquelas que nós já lemos, mas simplesmente trata sobre o pecado em relação ao próximo, que Jesus Cristo ele foi bem claro e falou assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai agir desta maneira que você age. Você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai fazer nada porque você não gostaria que fosse feito com você. As pessoas elas são muito condescendentes em relação ao seu pecado. Mas se a pessoa tivesse agindo contra você dessa maneira, você não agiria com tanta tranquilidade assim. Quarto lugar, nós tratamos sobre a área da alimentação. E nós falamos sobre bebedices e glutonarias, ou farras, ou exageros, devassidão. A esta lista das obras da carne no campo do sexo, da religião, da sociedade, da alimentação, Paulo acrescenta uma solene advertência. Eu não vou falar sobre bebedice e glutonarice, porque nós já falamos agora. Considerando que o reino de Deus é um reino de piedade, retidão e autocontrole, aqueles que satisfazem a carne serão excluídos dele. Se você é uma pessoa que vive para satisfazer a sua carne, Deus ele vai te honrar. Ele vai permitir que você fique aqui na terra, vivendo segundo a sua carne. Não é isso que você quer? Não é isso que você acha mais importante? Não é isso? Se é isso, viva assim. Talvez Deus te une. E você passe a eternidade fazendo isso. Considerando que o reino de Deus é um reino de piedade, retidão e autocontrole, aqueles que satisfazem a carne serão excluídos dele, pois tais obras dão evidência que elas não estão em Cristo. Eu não estou dizendo que você que está lutando contra isso. Eu estou dizendo para você que está deixando rolar. Não, tudo bem, tranquilo. Tem pessoas que vivem nessa situação. Sabem que estão errados. Buscam aconselhamento e estão errados. São conscientes que estão errados. Leram que estão errados e continuam fazendo o quê? Praticando. Casais, namorados, pessoas que sabem que estão erradas e continuam fazendo. Cristo não está em você. A menos que você esteja incomodado, você esteja querendo mudar. Se você quer mudar, há uma saída para você. Se não, surge-se mais. Entendeu? Viva segundo você, segundo o seu coração. Se as pessoas não estão em Cristo, não são descendentes de Abraão. Se não são descendentes de Abraão, eles não são herdeiros da promessa. Se você não é herdeiro da promessa, viva a sua vida. Faça o que te agrada. Agora, se dentro de você alguma coisa ainda te incomoda, dizendo essa situação não está certa, não perca tempo. Antes que a carne te convença que não tem problema e te leve a cometer novamente o mesmo pecado, faça uma amputação radical. Não é para você cortar um membro do seu corpo, mas essa situação ela tem que se findar e agora. Você se convenceu que você está errado? Para com isso. Para com isso. Não dá oportunidade. Fuja da aparência do mal em qualquer dessas áreas. E todas as outras que o Senhor te constranger. quanto às outras referências da nossa herança em Cristo, esperadas ou perdidas, nós temos em Gálatas 4, verso 7, 30, que fala sobre o prêmio disso, de você tomar essa decisão. Qual é o prêmio? Primeiro, uma vida aos pés do Senhor. Você vai ter paz no seu coração. Essa angústia, essa ansiedade, essa preocupação, ela... Luta e dificuldade, ansiedade, preocupação que não tem um ansiolítico que possa resolver. Mas a paz do Senhor pode. Finalizamos nesta manhã, segundo a graça do Senhor, um estudo um pouco mais aprofundado dos frutos da carne. Chega e mandou uma mensagem interessante para mim, e ela falava para mim sobre a diferença dos frutos da carne e do Espírito. E aí eu observei com ela o seguinte, frutos da carne, você pode, entre aspas, ter alguns. Fruto do Espírito, se você é filho, você tem todos. Em maior medida ou menos medida. E isso é uma bênção de Deus. Imagina se você tivesse todos os frutos da carne na sua vida. Que corpo iria resistir isso e não iria sucumbir a isso? Mas em outra medida o Senhor derrama do fruto do Espírito, que é composto de alguns gomos, eu digo assim, de partes, que nós vamos começar a estudar na semana que vem. O primeiro deles é o amor. O amor que é cantado em canções, mas que é pouco vivido na prática. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar na tua presença, Pai querido, esse estudo do fruto da carne, frutos da carne, e coisas semelhantes a essa, que nós temos contato todos os dias, Pai, nos expomos. É uma luta constante. Que o próprio Deus diz que será até a segunda volta de Cristo ou se nós morrermos. Até lá, Pai, nós teremos conflitos na nossa vida. Mas que nós possamos decidir, Pai, abrir mão daquilo que te entristece, daquilo que apaga o teu Espírito em nós. Que nós possamos, Pai, ser mais gratos. Que nós possamos olhar para os seus benefícios. Que nós reclamemos, sim, com o Senhor das situações que nós passamos, mas que também nós saibamos reconhecer a tua mão poderosa e graciosa sobre as nossas vidas. Entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que possam ser constrangidos pelo teu Espírito a se conformarem ao teu Filho amado Jesus Cristo. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.